Departamento Nacional de Trânsito, é um órgão executivo.
Um pouquinho para cá, para ela. Aí.
É um órgão executivo de trânsito, é o órgão executivo nacional de trânsito, e o diretor do órgão é o presidente do Conselho Nacional de Trânsito, que dita a política de trânsito no Brasil. Já foi dito aqui que o trânsito se sustenta em três pilares: educação, engenharia e fiscalização. Eu coloco como prioridade 1 a educação. Educação que começa nos lares, passa pelo curso primário, secundário, terceiro grau, etc. A engenharia, como bem disse o doutor Dario, é a utilização de vias públicas boas. Porque trânsito, segundo o próprio legislador, no Código de Trânsito Brasileiro, é a utilização das vias por veículos motorizados ou não, pessoas e animais. A educação, a engenharia e a fiscalização precisam estar integradas para que nós tenhamos segurança no trânsito. E a segurança no trânsito depende fundamentalmente da fiscalização. Eu insisto em falar em fiscalização continuada e não esporádica. Como eu insisto em falar em educação continuada e não esporádica. As campanhas educativas devem ser continuadas, diárias. Como a fiscalização deve ser continuada. Eu percebo na minha cidade, São Paulo, percebi que quando foi instituído o bafômetro, a fiscalização era continuada. Nós sabemos que a bebida alcoólica tem provocado acidentes gravíssimos em todas as cidades brasileiras. Essa fiscalização com o bafômetro era continuada, mas ela se tornou esporádica. Francamente, eu tenho visto muito pouco da fiscalização com o bafômetro. Os números são de acidentes são alarmantes. O ano passado tivemos cerca de 50 mil mortes no trânsito no Brasil. O índice de 22 mortes por ano por 100 mil habitantes, quando sabemos que em países onde a educação é continuada, onde a fiscalização é continuada, esses acidentes atingem de 5 a 6 por cada 100 mil habitantes. E, em razão dos acidentes, das mortes no trânsito, dos acidentes com vítimas, que representam para nós cerca de 35 bilhões por ano. Em razão disso, a ONU editou uma resolução, um pacto, com 178 países signatários, a chamada Década da Redução de Acidentes, resolução que foi firmada em 2010, a contar de 2011 até 2020. E tivemos uma primeira conferência internacional em Moscou e a segunda é aqui no Brasil. Nos dias 18 e 19 de novembro. Portanto, nós vamos ter que apresentar nessa conferência os nossos números, que não são tão maravilhosos, muito pelo contrário, mostram que está havendo uma falha incrível nesse tripé do trânsito seguro, que é a educação, em primeiro lugar, que eu priorizo, a engenharia e a fiscalização. É só isso.
Muito bem. Parabéns ao Dr. Alberto, diretor do Departamento Nacional de Trânsito, Denatran, que complementou as informações que já o Dr. Dario tinha trazido por parte do Ministério da Cidade. Eu vou passar a palavra nesse momento à doutora Cláudia Maria Cristina Marquimiani, jornalista e coordenadora desde 2004 do Programa de Prevenção de Acidentes da Rede SARA.
Muito obrigada. Bom dia, excelentíssimo senhor senador Paulo Paim, presidente dessa comissão. Eu agradeço muito pelo convite à Rede SARA, na pessoa da doutora Lúcia Viladino Braga, neurocientista e presidente da Rede SARA. Senhores expositores, participantes desse debate, já ao longo desta manhã, tantos assuntos já vieram à discussão, mas eu espero de verdade somar, auxiliar nos debates e encaminhamentos dos trabalhos de hoje, dessa audiência pública, visando que acessibilidade melhor e, portanto, o direito de ir e vir, com respeito devido, quando fazemos uso do espaço público. Os pilares da educação e segurança do Programa de Prevenção de Acidentes, criado pela Rede SARA, do qual eu faço parte, e criado para atender jovens estudantes do ensino fundamental, tem um propósito de transformar, desconstruir hábitos errados, focar em atitudes seguras e, assim, objetivamos a preservação da vida com qualidade, que é algo que nós perseguimos todo o tempo na Rede SARA. É um centro, a Rede SARA, de neuroreabilitação, cujos tratamentos são de referência dentro e fora do país. Nas 9 unidades que nós mantemos nas capitais brasileiras, nós temos um mapa da violência que, ora, eu reproduzo aqui para os senhores. Essa pesquisa, ela foca o paciente internado. Isso nos facilita, uma vez que o acesso desse paciente está ali, né? Não precisamos marcar uma possível entrevista. E nós focamos, então, o ano 2000 e depois de 2009 a 2014. Pois bem, esse perfil dos pacientes, o acidente de trânsito é o trauma mais recorrente, como os senhores podem observar. Em 2000, nós tínhamos 38% dos nossos pacientes internados por traumas. Eles foram vítimas de acidentes de trânsito. Em 2013, para trazer, então, mais para próximo da nossa realidade, esse número era de 46%. Em 2014, 49%. É o trânsito, sem dúvida, o grande maior causador de politraumas. Depois são as quedas, que aqui também vale uma ressalva. A população, à medida que envelhece, as quedas se acentuam com gravidade. Então, são quedas acarretam traumas graves, principalmente a partir dos 60, 65 anos. Em seguida, chama a atenção também das agressões por arma de fogo, prática de esporte, acidente por mergulho e outras causas externas. Quando eu falo em saltos, mergulho, eu me refiro a saltos de ponta ou saltos ornamentais, como são conhecidos. O meio de locomoção que eu acho que a gente precisa reforçar enquanto acessibilidade e uso do espaço público. O histórico do acidente, quando ouvimos os relatos dos pacientes, o acidente é o grande causador e com mais vítimas. já foi pior em 2000, 54% estava no automóvel no momento do acidente. 2013, como os senhores podem ver, esse número já caiu para 38%, 2014 caiu para 35%. Bom, ainda é considerável. Mas o meio de locomoção que mais cresce nas grandes cidades também hoje e é o que mais traz sequelas individuais são as motocicletas. Em 2000, 22% foram feridos em motos. Comparemos, então, esses números agora com os últimos números de 2013, 2014. 47% em 2013, 2014, 49%. Um outro referencial que eu acho que é bastante significativo para esse debate é o extrato da violência no trânsito envolvendo o pedestre. Foram 7% dos nossos pacientes vítimas de um atropelamento. E esse número se manteve nos três últimos anos, 7%. Mas eu ressalto, senador, não é confortável. Por quê? Porque o perfil que chega para a reabilitação no SARA é o perfil que é salvo. Aquele momento do acidente é um momento crucial em nível de agressão e muitos não sobrevivem no ato de um atropelamento. Um outro ponto que eu gostaria de ressaltar, que já os senhores representantes também da segurança no trânsito trouxeram, a questão dos acidentes nas rodovias, são os locais relatados pelos nossos pacientes quando se referem a acidentes. Entre 69%, mais ou menos, e 76% se acidentaram em rodovias. Em 2013, nós tivemos esse número aqui substancial, 76% se feriram numa rodovia, numa pista de uma rodovia, e em 2014, 71%. Essa é a história que a gente ouve com mais frequência nos relatos dos nossos pacientes. Em termos de gravidade, os acidentes de trânsito trazem politraumas, acidentes medulares, acidentes cerebrais. E quando eu falo acidentes medulares, a região cervical, portanto, que é altamente mobilizante, é uma preocupação constante no nosso cotidiano de atendimento. Ressalto também os acidentes nas vias urbanas, né? Nós temos aí um número significativo. Nós registramos em 2000, 19% dos nossos pacientes se feriram numa estrada de terra. Já em 2013, nós tivemos esse número... Desculpe. Nós tivemos esse número... Gostaria de voltar. Em 2013, 15%. Em 2014, 19%. Estradas de terra são estradas menos favorecidas, infelizmente. Nós estamos mais expostos a uma tragédia. São estradas não pavimentadas, não sinalizadas, sem infraestrutura, sem segurança, sem socorro. Foram 10% no ano passado, o mesmo número, como os senhores podem observar, em 2013. Nós temos estatísticas que demonstram também, a exemplo dos senhores que cuidam da segurança, que são os dias de maior risco. Finais de semana, sem dúvida. O uso de bebida alcoólica é um elemento agravante, sem dúvida. Gostaria também de falar sobre o gênero, né? As mulheres são as que menos se expõem nesses riscos. Em compensação, os homens são os que mais se vitimizam nesses traumas. Então, observem que em 2014, esses números também nos surpreenderam. Mulheres, 40,2% se feriram em 2014. Homens, em 2014, 59,8%. Os senhores observam friamente, parece uma diminuição. Mas não é confortável também quando olhamos os traumas altamente incapacitantes. Eu acho que é isso que eu gostaria de ressaltar agora. As lesões medulares e os traumatismos crânioencefálicos são as maiores sequelas dos acidentes automobilísticos. No ano passado, 77% se feriram com lesões medulares. E vale lembrar, é o sistema nervoso central. Ainda na medicina não temos o que nós confortavelmente gostaríamos de ouvir no hospital, que é quanto tempo, senhor médico, eu me curo? Essa resposta ainda demanda de longos anos de pesquisa. A Rede Sara está na ponta em termos de pesquisas. Então, na verdade, é o grande desafio para a medicina mundial. E aí é que eu acho que a questão da prevenção que eu trabalho é tão importante. No ano passado, então, 77% tiveram lesões medulares. Em 2013, esse número foi um pouco maior, 79%. Traumatismos crânioencefálicos, quando falamos em lesões do sistema nervoso central, é acentuado também. Vejam, senhores, aqui, olha, em 2000, 21%, em 2013, 13%, em 2014, 15%. Mas também, quando falamos em gravidade, as lesões neurológicas também nos preocupam muito. 2% parece pouco numa visão macro, porém, é uma lesão altamente incapacitante. Então, uma lesão, eu já considero uma lesão, nós já consideramos lesões graves. Senhores, eu gostaria de descer a detalhe um pouquinho mais. Quando falamos em lesões na medula, as lesões na medula, nas áreas mais baixas, que nós chamamos de paraplegia, que afetam os membros inferiores, representam um maior volume de queixas de perdas de sensibilidade e movimento dos nossos pacientes vítimas de um acidente de automóvel. Foram 59%, como os senhores podem observar no gráfico, em 2013, 60% em 2014. A tetraplegia é uma lesão ainda mais comprometedora, inclui a perda também dos movimentos e sensibilidade nas partes superiores do corpo, incluindo membros superiores. E a tetraplegia é a lesão mais incapacitante, onde o paciente precisa contar com mais apoio, mais dedicação dos nossos profissionais num trabalho interdisciplinar, que é assim que o Sara se dedica e trabalha em todas as unidades, nas 9 unidades no país, onde mantemos o funcionamento da Rede Sara. Quando afeta a área cervical, pode até mesmo comprometer a capacidade respiratória. Essa lesão foi o diagnóstico de 41% dos nossos pacientes em 2013 e 40% em 2014. Um outro ponto importante que eu acho que a gente precisa trazer para debates é um instrumento tão corriqueiro, todo mundo tem no seu veículo, mas nem sempre fazemos uso. As questões, eu acho que cabe discutir. A falta do uso do cinto de segurança ainda é algo que nos impressiona nos nossos números quando ouvimos os relatos dos pacientes. Condutores, motoristas, 60% não usavam cinto de segurança na hora do acidente, nos registros que nós temos relativos a 2014, como os senhores podem observar ali. 56%, portanto, em 2014. Em 2013, nós temos esse número um pouquinho menor, 60%. Passageiros do banco da frente, banco dianteiro, parece que o condutor não é muito ouvido. Então, olhem só, os números são maiores. Se a gente comparar só 2013 e 2014, esse número foi menor em 2000, onde a gente usou a primeira referência. Então, 2014, 66% dos ocupantes do banco dianteiro não usavam cinto de segurança na hora do acidente. Em 2013, 70%. Banco de trás, observem os senhores. Em 2000, esse número já foi bem maior. Nós tivemos 86%, 80%. Esse número vem caindo. 2013, 76%. Em 2014, 68%. Sem dúvida que a fiscalização vem se mantendo mais efetiva. Mas, ainda assim, somos um tanto negligentes no nosso país em relação ao uso do cinto de segurança.